Este conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos.
Este é o Fala Série, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Cris Marques, Edson Oliveira, Márcio Neves e Vinícius Schiavini para falar de Game of Thrones. Falando agora da série, já que ela já se encerrou. É claro que vamos falar spoilers da série e dos livros. Aproveite para apoiar a gente no apoia.se/combo e nos ajude a fazer o conteúdo da manhã. Comente esse programa no nosso site comboconteudo.com e também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, que é Combo Conteúdo. A Sansa, ela é uma personagem que eu acho que é a personagem que mais cresceu durante a série. Ela era sonsa, ela fez muitas cagadas, até que ela começou a apanhar, a ser estuprada, aí ela começou a aprender, né?
É, aliás, esse lance do aprender com as coisas ruins que aconteceram com ela, meio que foi mal visto por uma certa leva de feministas e apoiadores, né? Por causa que é esquisito, né? Assim, a pessoa tem que ser estuprada para poder aprender da vida, mas assim, a gente tem que botar num contexto de... é a história que quiseram contar, tá? Então vamos ter que embarcar nisso daí. Não dá para dizer, não dá para sempre botar a primavera para tudo também, em todas as histórias, porque senão fica inverossímil demais, de qualquer forma. Mesmo sendo uma história de ficção, você não pode sempre fazer tudo ser perfeito e bonito, que também fica forçado demais. Então tem que ter um ladinho sujo também para poder fazer as pessoas crescerem, que foi o que acabou
acontecendo. Eu acho com ela. Que tem muito a ver, porque a série fala muito do verão e do inverno. Eles não falam da ideia de outono, por exemplo. E o inverno, ele pode ser representado aí, porque verão se fala muito de esperança, de um novo momento, né? É isso que passa. Os Stark sempre falaram, o inverno está chegando.
É o lema da família, como sempre.
O lema da família, como uma ideia de se preparar para o pior, e o pior em todos os sentidos, incluindo o pior do ser humano.
É, não é que o lema diga, o inverno vai chegar amanhã, não. Ele é implícito dizendo, olha, o inverno vai estar vindo, então esteja preparado, ou seja, alguma merda pode vir a acontecer, se prepare, espere pelo, assim, torça pelo melhor,
se prepare para o pior. É, então a Sansa, por muito tempo, ela demonstrou não ter entendido isso. Ela viu o Joffrey, o Joffrey é tão incrível, vai ter que matar minha lobinha, tudo bem, mas o Joffrey é tão incrível. Então ela foi aprendendo muito pior do que os outros irmãos, porque os outros irmãos, pô, a Arya, por mais que tenha sofrido na vida, ela sacou algumas coisas muito rapidamente, né? Tanto que o pai dela apoiou e deu a aula de dança pra ela, né? Logo na primeira temporada com o Ciro Forel. Então, a Sansa, ela levou um bom tempo pra entender o que é esse inverno.
É que quando a Sansa, na série, ela sempre cresceu, assim, é que é aquele lance do estereótipo medieval, né? As mulheres vão ser criadas para serem damas e senhoras de seus senhores, né? Esposas de seus senhores, aquelas coisas e tal, né? Então elas têm alta educação, elas têm são prendadas, aquela coisa e tal. E ela meio que tava ok com isso, ela abraçava isso, ela queria isso, né? Eu vou casar com um lorde, você é uma lady de não sei o que lá. Ela tinha esse sonho, né? Assim, do floreio da medievalidade da época, né? De ter não um príncipe, né? Mas casar com um cara bonito, bonitão, né? E você dono de terras, vai ter muitos filhos. E ela tava ok com isso. O problema é que conforme as merdas começaram a acontecer, ela demorou a entrar na engrenagem. Que ela estava muito deslocada, ela fazendo as merdas que a gente viu na série.
Eu acho que só a cena em que ela tá em Winterfell, vê a neve caindo e fala o inverno chegou, ali mostra que ela amadureceu. Até com tudo que ela passou com o Ramsay e depois ela fazer os cães comerem o Ramsay Bolton. Que aquilo foi maravilhoso. Na última temporada, ela tá senhora do norte. Tá senhora de Winterfell. Ela usa armadura.
Sim. E um outro detalhe, né? Ela, voltando lá no Ramsay, ela não só botou ele trancado, porque ele ficava falando antes, né, naquele episódio, né, que deixar as cães com a minha, não sei o quê, que, ó, as minhas cães são famílias, as cães são famílias. Aí, os dois famílias estavam querendo atacar o próprio dono, não quiserem saber. Além dela fazer isso, ela não virou olhar, ela meio que ameaçou olhar pro lado e ela, não, vou encarar isso de frente. E viu a barbárie acontecendo na frente dela.
E falou, a sua família vai desaparecer, você vai desaparecer, já era. Ela fala isso pra ele. Então, na última temporada, principalmente, a Sansa me agradou deveras.
Não tem muito o que falar. A Sansa, não é bem que ela cresceu durante a série, ela foi crescida, né?
É, ela foi forçada a crescer. Nos livros, infelizmente, isso não aconteceu. Na última parte que existe de história dela, ela tá lá no ninho da águia depois que o Mindinho jogou a outra janela fora. E daí não sei o mais o que. Acho que não tem mais a história, por causa que já era perto do último que tinha disponível dela nos quarto ou quinto livro.
É, daí se for pra ficar igual a série, já tá encaminhando, né?
É. Aliás, na última temporada teve artigos sobre a evolução de figurino da Sansa. Aí eu fiquei, gente, tá meio claro, né? Tipo, no começo da série ela usava branco, ela usou muito rosa.
Vestidos soltos, de verão mesmo, né?
É, mas a armadura dela no final é linda. E aí nós vamos pra Arya, que é a favorita de muita gente, interpretada pela Maisie Williams, essa menina que nunca cresce. Quando na última temporada a Arya tem uma cena de sexo, teve gente que falou, não, eu não olhei. Eu olhei pro lado porque pra mim a Arya é uma criança e a atriz é uma criança.
A atriz tem 22 anos, uma coisa assim.
É, mas como foi o mesmo caso da Brienne, teve que rolar, né, gente?
É, não aquela sei situação. Por quê,
mas as pessoas têm que enfiar essas coisas no meio da história do.
É, mas assim. Qual era a situação? Ela tava ali naquele muro, era uma vigília, os mortos estão chegando.
Ela achava que ia morrer, como todo mundo achava que ia morrer. Tipo assim, tá aqui esperando, a gente vai lutar, mas cara, a gente não tem a menor chance.
É, ela fala
assim, esse era o pensamento de geral. Então, é tipo assim, vamos ver aí, vamos aproveitar meu último dia aí.
É, o quê? Tem grande chance da gente morrer, certo, aqui essa noite. Eu não vou ficar aqui com vocês, seus perdedores, não. Eu vou arranjar minha vida aqui, ter algum último deleite antes da morte. Basicamente foi o que aconteceu.
Cada um a seu modo, né? Foi um episódio inteiro disso. Um episódio chato. Ah, tudo bem.
Gostei do. O pessoal fala muito de. Assim, eu. Do geral da série, né? O pessoal fala muito. Ah, não acontece nada, essa série, sei o quê. É porque o pessoal só fala. Aí depois, quando tem ação, pô, mas como é. Por que isso? Por que aquilo? Cadê o. Quem explicou o quê? Tá nas cenas de conversa que você falou que tava chato.
Falta perfumamento.
É nóis, hein?
E eu já vi gente com. É, meio assim, sem querer, sabe? Falando meio por cima que quando o diálogo tá chato, pula.
Não, eu não sou dessas, não, tá? Você tá insinuando isso, né?
Eu não falei que foi você, agora essa carapuça serviu.
É, né? Pessoal que não presta atenção no episódio do diálogo, depois reclama que não tá entendendo a história, né? Tá. Olha, bom.
Eu admito que eu assisti o Retorno do Rei desse jeito, só que foi o contrário. Chegava na cena de batalha, eu ficava nhê, 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 nhê. Opa, estão conversando, aí eu voltava, play, beleza, acabou a conversa, nhê, nhê. Começou a briga de novo.
Eu não costumo fazer isso, não. Eu assisto. Se a pessoa está chato, muito insuportável, eu paro, pulo ou largo de mão. Mas eu assisto o episódio todo.
Agora, voltando o foco na área, então, ela pra mim é a minha personagem favorita, pelo menos. Ah, no geral ela ainda é. Não sei se eu consigo colocar alguém superando ela, não. Especialmente nos livros, eu tenho um carinho muito grande pelo tudo que eu leio do autor escrevendo sobre ela nos livros, por causa que ela é muito, muito, muito interessante. Assim, tudo que ela passa, tudo que ela apronta e se vira e se safa e se isso e aquilo e aproveita de situações para poder se melhorar. Ela é uma personagem muito completa, tanto nos livros quanto na série. No final deu aquela escorregadinha lá, que o pessoal não gosta muito do que aconteceu com ela. Deu aquela escorregadinha, né? Mas no geral, é um personagem que eu achei que foi a melhor trabalhada na série toda.
Eu também gostei da evolução dela. Aliás, vamos dizer assim, ela teve um... Ela foi uma personagem com foco, né? O foco era vingar a família dela, né? Com a lista que ela tinha. E ao mesmo tempo, arrumar os meios para isso. Que no caso foi o treinamento que ela teve na Ilha de Bravos, né?
Exato, na casa preto e branco.
Isso. Mas em todo esse crescimento dela, foi uma coisa muito focada. Eu achei o final dela adequado, porque a série inteira ela ficou afastada dos outros, né?
Desde o início, até nos livros e tal, na série, ela sempre dizia que ela, ao contrário da Sansa, ela não tinha essa vertente de ser dona de casa, ser prendada. Ela era ruim nos trabalhos manuais de que ela que era ensinada lá pela velha, lá que creia que era babá das crianças todas lá, aquela coisa, aquela avó, mãe, tia, sei lá o que do Roda, sei lá o que ela era do Roda. Que.
Era Rodapé. Se...
Oi?
Rodapé.
Rodapé. Que ela sempre dizia, né, que não, eu quero viver aventuras, eu quero ser que nem a Nymeria, que era uma rainha lendária dos Targaryen, né? Que tinha seu próprio dragão e conquistou suas próprias aventuras, alguma coisa assim, né? Eu não sei se ela era Targaryen, Nymeria, agora eu tô na dúvida. Mas ela era uma lenda, vamos dizer assim, de Westeros, né? Que ela sempre citava, né? Por isso que a loba dela se chamava Nymeria, né? Que era homenagem a essa personagem que ela idolatrava, dos contos e tudo mais. E ela queria isso pra ela na vida, só que, na realidade, assim, se tudo tivesse seguido normalzinho, ela nunca teria alcançado as coisas que ela alcançou, ou teria sido muito mais difícil ela alcançar as coisas que ela alcançou, porque ela estaria mais conformada, né? Assim, essa é a realidade, né? Eu não quero estar aqui, mas é o que tem, né?
Sim.
Mas de qualquer forma, ainda assim, né, ela, antes de tudo a merda começar a acontecer, ela foi incentivada. O John dá aquela espada pra ela, a agulha, né? O pai ensina ela a ter aulas de luta, né? De esgrima, de espada e tudo mais, né? Você quer tanto, tá? Então não, vai ter aula então. Ele insistiu tanto que acabou cedendo. E isso tudo foi um start para a personagem ter, né, o desenvolvimento que ela teve. Então foi tudo muito bem trabalhado.
Tem série que quando ela tá acabando, parece que os produtores não perceberam que ela tá acabando. Californication, eu sempre falo, foi isso. Que na última temporada, eles estavam no meio da temporada e alguém falou assim: ei, essa não é a última temporada? Aí todo mundo fez um "ih, caramba!" Aí começou a trazer personagem de volta, começou a tentar resolver tudo. Game of Thrones, não. A última temporada, todo mundo tava bem ciente que era a última temporada. Que Jesus, eles repetiram 200 milhões de frases das outras temporadas. Incluindo, como é que eu mato com isso? Acerta com o lado afiado.
Que é a frase do Jon pra Arya lá no início, quando ele deu a espada pra ela.
Nossa senhora, o tempo todo. Até canso. Bran Stark, interpretado pelo Isaac Hempstead Wright, e ele falou um negócio muito interessante, porque nesta fase final, em que ele é o Corvo de Três Olhos, ele tá de cadeira de rodas, e toda vez que ele olha para alguém, ele tem aquele olhar intenso, como se olhasse para a alma da pessoa, e ele falou: não, é porque eu sou míope pra caramba, e eu tô sem óculos, então eu não tô enxergando.
Ele tava forçando a vista para poder conseguir manter o foco na pessoa.
Muita gente não gostou. A Cris já falou que não gostou muito do final da série. Então eu quero saber o que você achou de Bran Rei, Bran o Quebrado.
Não, eu achei ok. Disso eu achei ok. Né? Enfim, quebrou a expectativa de todo mundo, né? Pelo menos, sim. Eu acho que de algumas pessoas que estavam esperando o Jon Snow, né, se tornar o rei. Mas foi ok. Achei. Alguém tinha que ser, né?
Alguém tinha que ser, mas o Bran se tornar aí foi porque sim, né? Assim, porque. Por quê? Porque qual era a. Ele era o herdeiro de Winterfell, tecnicamente falando. Ele era o homem mais velho, aquela coisa sexista de o homem ter precedência sobre as mulheres, aquela coisa e tal, mas era a realidade da série, que era uma realidade de época, né, medieval também. Então ele tinha essa. Mas assim, vou escolher o Bran, rei. Oi, eu como?
Tipo, alguém tinha que ser, então vamos botar ele que né? Faz sentido.
Né? Ninguém tá esperando. O que dá a entender é que o Tyrion tomou essa decisão, ou se tocou dessa possível decisão, naquela conversa que ele teve com o Bran antes daquela cena da lareira, que ele tá lá sozinho com o Bran, né, depois de todo mundo, que tá, é uma outra lareira, é um outro local, né, que ele tá lá conversando com o Bran, aí ele fala assim, eu queria saber tudo que você passou para chegar até aqui, aí, que o Bran até fala, uma longa história, e aí ele puxa a cadeira, senta, eu tenho bastante tempo, e aí a gente não escuta o que ele ouve e o que eles conversam, né, supostamente poderia ser explicado por isso, mas essa parte foi meio que jogado pro alto, assim, de, tem que ser alguma coisa, e vamos escolher quem dá menos implicações políticas aqui possível, entre muitas e muitas e muitas aspas, né, o Bran, né, pra poder ser rei. Poderia ter escolhido o Verme Cinzento, ia dar na mesma.
É. Pro contexto da série, ok, mas, sei lá, não ia dar na mesma, não.
Agora, o moleque, ele deu uma espichada, que ele tem hoje 1,80m,
velho. Era isso que eu tava falando naquela hora que eu achava que tava falando dele. O moleque, eu acho que lá pela terceira, quarta, qual foi a temporada que ele sumiu? Eu acho que ele tava, sei lá, crescendo.
Sexta temporada, eu acho que, não lembro agora.
Tava terminando de crescer pra voltar, né?
Acho que parte do problema do Bran ter sumido foi o fato dele ter espichado, né?
Talvez a galera não tivesse, os produtores e tal, não esperasse que o garoto crescesse tanto.
É. Criança é um problema.
A série teve grandes atores com papéis pequenos, né? Teve o Jonathan Pryce como o Alto Pardal, o Ian McShane, que era o líder daquela comunidade lá do cão, o Max von Sydow como o Corvo de Três Olhos.
Sim.
Teve vários atores muito bons aí que muita gente nem prestou atenção.
As pontas nas participações especiais, ou nem tão especiais assim. Mas sobre o Bran, eu era um personagem que eu também gostava muito do arco dele, enquanto ele tava indo pro norte, enquanto ele tá subindo, tentando descobrir o caminho dele, ele tá subindo, e finalmente achou os Filhos da Floresta e o Corvo de Três Olhos, e começou a ter o treinamento. Aí depois disso que ele voltou, aí já ficou desinteressante, por causa que, e isso serviu pra quê? No final das contas, serviu pra ele ter uma visão de que o Jon, na verdade, Aegon Targaryen, né, mas não fez a menor diferença no final das contas, por causa que tanto faz como tanto fez, ninguém se importa com serviu ninguém de nada.
Ninguém se importa com o Jon.
Exato.
Eu acho que o pior, assim, eu não gosto quando a série termina com pontas que são inúteis e poderiam ter sido resolvidas com duas cenas, como, por exemplo, a Mira Reed. Ele dá um gelo nela, ela fala, então vou embora. Nunca mais apareceu e dane-se, ninguém falou dela. E gasta tempo explicando todos os cargos do Bronn, por exemplo, sabe? Podia mostrar a Mira ali em Porto Real, mas ok. O Bran serviu pra esclarecer várias coisas por flashback.
Sim.
O problema é que quando a temporada começou, vamos explorar flashbacks porque agora o Bran pode fazer isso. Aí todo mundo, yay! E vamos começar contando a origem do Hodor. Aí todo mundo fez brincadeira, agora nós vamos contar a origem do Jon Snow. Ah, bom. Que a origem do Hodor tanto faz, né?
Mas pelo menos que ele fala
revelado, né?
Revela que ele tem interferências temporais. Ele gerou um loop fechado em que o Hodor ficou doido por causa que ele no futuro se conectou com a mente dele no passado. Qualquer coisa do tipo, né? Mas é a outra coisa que explica, mas não tem propósito. Não é usado depois por qualquer outra razão que seja.
Só é usado pra ele segurar a porta, no final.
Aí nós vamos pro Tyrion Lannister, pra alguns o melhor personagem da história, interpretado aí pelo nosso querido e amado Peter Dinklage.
Acho que pra alguns não, pra praticamente todo mundo, né? Por causa que, assim, eu falei Arya, mas, assim, do núcleo Stark, ela é minha favorita. O Bran, um pouquinho próximo, nos livros ainda tá indo. Acho que ele já encontrou o Corvo de Três Olhos nos livros, mas meio que acabou aí a história. Mas, do geral, eu gosto muito do Tyrion. É um personagem muito interessante. Muito interessante.
O Tyrion é com cor, né? E detalhe, né, que o ator em si, né, agora não sei a partir de qual temporada, mas o nome dele é o primeiro a aparecer na abertura, né?
Acho que desde a da sétima, pelo menos, ele era o primeiro nome a aparecer. Não,
já faz um tempinho já.
Mas eu não, que eu lembro da sétima, da de antes eu já não lembro.
Eu lembro de outros tempos.
Sei lá. Eu sei que na oitava temporada era ele, a Cersei, né, ali na rede, e o eu não sei o nome, dele.
Costovaldo?
Costovaldo, que é os três irmãos, né? Uhum. São os três primeiros nomes.
Na primeira temporada ainda tinha o Xambim, né?
Xambinho.
O Tyrion Lannister, que aliás o Peter Dinklage, ganhou o Emmy 3 vezes e ganhou o Globo de Ouro por esse papel. E ele foi indicado ao Emmy mais 4 vezes. Vamos colocar assim, basicamente ele foi indicado ao Emmy todos os anos e ganhou 3 vezes.
É justo. Assim, talvez merecesse mais, mas tá justo.
Muito justo. Tem que dar vez pra outro também, né?
ele tem um ponto, porque muita gente, como vocês falaram, reclamou que a série ficou rasa. Eu vejo de uma outra maneira. Por muito tempo, com todas as casas e todos os castelos e todos os não sei o que, muita coisa de Game of Thrones era baseada em história. Ah, por que que o Joffrey Baratheon é o rei? Porque ele é o filho do rei Robert. Rei Robert da rebelião do Robert.
Incrível.
E aconteceu. E
na série isso não é muito acho que não é mencionado de jeito nenhum. Mas no livros, o Robert, ele se proclama rei se valendo de uma vírgula lá muito rasgada de linhagem sanguínea, né, de que a avó dele, paterna ou materna, não sei, era Targaryen, né, mas ela em si, em tese, não, já a linhagem dela já está muito longe para poder assumir trono, mas ele usa esse fiapo de arremedo de herança sanguínea para poder se proclamar legítimo rei quando tem o fim da rebelião. Mas assim, isso é contado nos livros até também. Se o Ned quisesse, ele seria o rei. Era de quem sentasse no trono ali e se proclamasse: sou rei, acabou.
Bom, o Jaime podia ter sido. Porque o Jaime matou o rei e sentou no trono. Quando o Ned chega, o Jaime está sentado no trono. Aí o Jaime levanta e fala: não, eu só tava cansado. Podia ter sido o Jaime, podia ter sido o Ned, foi o Robert. Então, assim, isso tudo é dito, e toda a rebelião, e Rhaegar, Lyanna, tudo isso. Então, muito da série é baseado em história. Tem esse peso. Ai, por que que o fato de que o Robb matar o líder dos Karstark pegou tão mal? Ah, porque os Karstark tem uma ligação antiga com os Stark. Ah, é por que que muita gente olhou torto quando o Ramsay Bolton, quando os Bolton, né, o Roose Bolton, o Ramsay Bolton, Michael caíram Bolton. Os Stark? Porque eles eram uma família aliada há muito tempo. Então sempre existiu muito isso de história. Sempre teve esse peso. Só que nas últimas temporadas esse peso não existe mais. Porque grande parte daquilo foi resolvido até mesmo com a extinção de famílias. A família do Sam, que era uma família menor do sul mesmo, foi extinta. Tirando o próprio Sam, né?
Exato. Ele poderia...
Extinta porque consideram só os homens.
É, que ele tem uma irmã, né?
É, mas é que naquela sociedade consideram os homens, né?
É, pois é.
Então, tudo isso, essa coisa de história, ela começa a ser deixada de lado. E aí, quem perde poder nas últimas temporadas? A Cersei, que sempre se valeu da forma como a sociedade sempre foi para ter poder, tanto que ela morre soterrada pelo poder dela. O Tyrion, que sempre foi o cara inteligente por até mesmo lembrar o que outros grandes reis fizeram. Ele ganha a Batalha de Água Negra porque ele estuda como o canal da Água Negra foi construído. E o Jon, porque a grande revelação da identidade do Jon tem um fundo histórico muito forte que, para a sociedade que surge dali, tanto faz como tanto fez. Então muita gente reclama: ah, o Tyrion deixou de ser inteligente. Não é que ele deixou de ser inteligente, é que eu acho que os planos que ele sempre fez eram baseados em coisas que ele estudou. E a Daenerys mesmo agia de forma diferente do que ele trabalhava, vamos dizer assim.
O Tyrion, cara, é um personagem que era. Ele é tão legal que ele é um personagem amargurado, por causa que. Uma coisa que é até dito na própria série também, né? Que ele reclama com o pai, que assim, ele nasceu quase temporão, ele é Ele não é muito mais novo que o Jaime Acessa, mas ele é relativamente mais novo, né? Só que ele, o que aconteceu? Ele nasceu anão, então ele era relativamente deformado quando criança, a mãe morreu no parto e o pai era muito apaixonado pela mãe, então ele sentiu um rancor do filho e tudo mais. Aí os tempos passaram, os filhos cresceram, né? Aí o Tywin, ele tem uma filha que não pode herdar o nome dele e as terras e as coisas dele. Ele tem um filho que era toda a promessa que ele tinha, né, que era mais bonito, louro, não sei o quê, tanto com a sua família, olhos dourados como a família tem, estava crescendo, e aí ele se junta à Guarda Dourada, e tanto quanto a Patrulha do Norte, os mestres, não pode ter terras, não pode ter filhos, não pode ter família, aquela coisa e tal, ele não pode ter herança, né, não pode deixar herdeiros. Aí tudo isso que o Tywin tinha de herança e construção dele ia pro filho que ele mais odiava, né? E o próprio Tyrion falava, né, falou pro pai uma vez, pô, você, eu sou o seu herdeiro legítimo, o próximo Lorde Corrochê do Castelli, ou Castelli Rocks, ou se for adepto a só falar os nomes em inglês, e você nunca me considerou como tal, né? Ele tinha um rancor muito grande do pai por causa disso, né, que o pai totalmente ignora o filho como filho mesmo, apesar dele ser, ele não é bastardo, mas era tratado quase como se fosse.
Edson, Chris?
Não, nada a dizer.
Falou Chris, tudo, amamos o Tyrion, gostamos dele, e é isso aí.
Você pegava o Tyrion?
No colo ainda.
No colo.
Não, a Chris, tô perguntando para a Chris especificamente.
Então, ele não preenche.
Ele não preenche.
Agora, uma coisa que ficou muito injusta da série em relação a ele é que, apesar de tudo, apesar do tamanho, apesar de tal, ele cai pra briga. Ele, assim, na primeira temporada, que seria o primeiro livro, ele tem lá um momento que ele tá descendo com um Bron, né, do Ninho da Águia, depois de ter sido salvo por ele naquele duelo, né, naquela trial by combat, né, desafio pro combate, uhum, né, pra poder provar sua inocência. Eles estão descendo de volta, caminho Porto Real, e encontram um acampamento do pai no caminho, que eles estão lutando lá com os dissidentes lá do norte ali, que tá começando até os arranca-rabos, né. Aí ele vai pra luta, né, e bate e tal, é mencionado bem por alto assim no livro, e eventualmente ele leva um pancada e desmaia, enquanto que na série ele, na primeiro momento, atropelam ele desmaia e não nem participa da luta. Eu achei muito injusto com ele.
É que ali na série, na verdade, você não vê a luta, né, porque você acompanha...
Não, no livro também não é mencionado muito dessa luta, não, tá? Mas ela existe e ele participou, ainda que momentaneamente, né? E ele tem o machado e tal, ele carrega depois com ele pra onde, quando ele vai precisar ir pra combate, assim, quando vai no Água Negra, por exemplo. Mas ficou muito injusto, quase que não foi mostrando muito ele lutando contra soldados, isso, contra quem quer que fosse, né?
Inclusive, naquele primeiro momento ali na série, eu acreditei que eles não fossem mostrar quando tivesse grandes batalhas, sabe? Que eles sempre fossem dar um migué ali e não mostrar. Ou mostrar só o dia seguinte da batalha, sabe? Mostrar alguns flashbacks ou algo parecido. Mas foi a primeira noção que eu tive, né? Porque a batalha começa com o Tyrion correndo, tomando a porrada, ele acorda, a batalha acabou, né? E pra variar, o Bronco que tá carregando ele.
E o que nós podemos dizer da Cersei, a Lyanna Headey?
A bruxa má.
É total bruxa má. Essa dá pra apontar como aquele personagem, aquela pessoa, aquele serzinho que não tem um coração no peito. Na vida, né, que esse é mal, como pica-pau. Essa daí, ela só ama, deixa eu fazer uma continha aqui, ela ama 4-5 coisas na vida, né, os 3 filhos, poder e o irmão, se tanto, né, poder acima de tudo, né, e ela consegue o poder por representação, né, proxy, né, que seria em inglês, né, ela vai se associando ao poder, né, até ela ter efetivamente o poder, né, no final da 6ª temporada? Quando ela é coroada? 6ª, né?
Final da 6ª.
E ela, aquela ali, realmente, não, aquela seria o Ned Stark sentando no trono e virando rei, né, no final daquela revolta que teve, porque ela não tinha pleito nenhum, ela é viúva do rei, dane-se, qual é o pleito dela pra ser rainha, né?
Viúva do rei, mãe de 2 reis que morreram.
Exatamente.
E aí ela pegou o poder pra ela.
É, exatamente. Seria como a morreu o era George, o pai da Elizabeth? Não lembro agora. Era George,
era,
né?
Era George, era.
Morreu o George e eventualmente morreu a Elizabeth. Eu não sei se a Elizabeth tem irmãos pra ela poder ter...
Tem uma irmã. Tinha uma irmã.
É, morreu o marido, morreu os filhos e ela, porque se é casada com ele, ah, então agora eu sou rainha. E era meio informalmente chamada de rainha mãe, apesar dela não ser rainha.
É, o que mostra também que pro pessoal de Porto Real, por exemplo, não faz tanta diferença quem tá no poder. Porque eles só querem tocar a vida deles.
É, basicamente.
Eles só querem viver a vida deles.
São até porque nessas sociedades, o povo tem pouca influência no poder, né? Eles meio que... É isso aí que tem, então, pra mim, tanto faz quem tá sentado lá em cima. Não vai mudar nada aqui pra mim aqui embaixo.
É, aliás, aquela cena final do conselho mostra bem isso, né? Quem, então quem deveria escolher o rei? O povo? Então...
É, o Sam, né, dá a sugestão aí dos
outros. O Sam querendo criar a democracia. Eu fiquei realmente com receio de chegar nesse ponto. Não, peraí, não, essa sociedade não está preparada para esse tipo de coisa. Tem que evoluir um pouco mais para isso. Não é natural isso. Isso é forçar demais a narrativa.
Aí aparece.
Na nossa sociedade é complicado.
Né? Nem os gregos em que tinha democracia era uma democracia. Era uma democracia com aspas.
Uma democracia. É uma democracia júnior. Democracia café com leite.
Democracia em que 1% da população tem a voz e voto, mas é uma democracia.
É, hoje a gente tem a democracia. Por aí.
É, por aí.
Não, eu fico imaginando. Ah, vamos fazer democracia, beleza. Aí aparece o Lorde de Latrina Leste. Nossa. Pra concorrer. Por quê? Eu chego pra dizer que esse pessoal do norte é todo comunista, tá ok? Eu acho que tem que tacar fogo vivo em todos eles. Esse negócio de John Levy, não tem que ter John Levy não. Tem que ficar preso, tá ok? Tem que ficar preso, porque é todo mundo é comunista. E agora, o meu mestre da moeda, o Bom, nós vamos fazer aqui a reforma da Previdência, tá ok? Fico imaginando.
Quantos chocolates precisa?
Tipo fazer, isso.
Né? É uma visão terrível de futuro. Ai, Jesus.
Ai, meu Deus, não é futuro. Oh, meu Deus. É presente.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.